Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, surgiu nas terras da Índia, a velha Índia de tanta sabedoria, um grande avatar, um grande emissário celeste, um grande mestre espiritual chamado simplesmente Krishna. E este avatar espiritual, esse mensageiro celeste, trouxe os ensinamentos do alto e espalhou para os iniciados daquela época na Índia a sabedoria secreta oriunda das estrelas. E esse sábio, no campo de batalha, para o discípulo Arjuna, ensinou duas verdades fundamentais dentro da espiritualidade. A primeira delas é que o espírito é imortal, imperecível, não morre porque jamais nasce, apenas entra e sai do corpo perecível. Esse princípio eterno, espiritual, divino, já existia antes do corpo ser formado. Quando o corpo está pronto no útero da mulher, esse espírito entra, passa o trajeto de toda uma vida, experienciando, lutando e vivendo, e um dia, quando esse corpo físico, que é o seu veículo carnal, falece, esse princípio espiritual se solta, se desprende e volta para as moradas celestiais de onde veio. Logo, quem cresce e morre é o corpo, porque um dia nasceu. O espírito é eterno, sempre existiu, sempre existirá. Logo, só o corpo é que nasce, cresce e morre. O espírito apenas entra e sai. É o eterno. Que água poderá molhar um espírito? Que fogo poderá queimá-lo? Que arma poderá perfurar o eterno? Esse espírito imperecível, o divino na carne, o eterno. Além do conceito de imortalidade, o Krishna também ensinou o conceito do dever cumprido, chamado então Dharma, a virtude, a ação correta, o agir corretamente, baseado em preceitos elevados, e ensinou ao seu discípulo Arjuna a cumprir a missão, cumprir a meta, jamais desistir dos seus objetivos superiores, jamais desistir dos seus sonhos, trabalhar, 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 seguir em frente, sem jamais desistir. Então, nas terras da Índia, há 3.500 anos atrás, o Krishna ensinou essas duas verdades fundamentais. O espírito é eterno e, ao nascer, o corpo físico, com esse espírito se manifestando, mediante o corpo que é o veículo, o espírito cumpre a meta, cumpre a missão carnal de aprender, crescer, evoluir, para um dia, ao final da vida desse corpo, sair, ascender, fluir, de volta para a morada celestial, acrescido da experiência carnal. O tempo foi passando e cerca de 500 a.C., também nas terras da Índia, na fronteira com o Nepal, surgiu um dos maiores sábios que esse planeta já viu. Um dos homens mais generosos que já pisou as terras deste planeta. Se chamava Siddhartha Gautama. Era um príncipe que renunciou ao seu reinado e, pelos caminhos da meditação, um dia, embaixo da árvore Bo, ele alcançou um estado de iluminação pura, que em sânscrito é chamado Budi, a pura luz, a inteligência cósmica purinha. E por isso passaram a chamá-lo de O Buda, o iluminado, aquele que porta a sabedoria, aquele que porta a luz pura. E este homem muito sábio, este chamado Buda, trouxe diversos ensinamentos para a população da Índia daquela época. A base dos seus ensinamentos estava no equilíbrio, seguir o caminho do meio, ponderar todas as coisas com paciência, com discernimento, com observação correta, praticando a compaixão, procurando viver sem ferir outros seres vivos, procurando viver e deixar viver. Esse sábio, então, dizia que o maior poder que o espírito humano tem é o poder da compaixão, esse poder que mora dentro do coração e que, posteriormente, dentro das tradições budistas, notadamente no Tibete, foi incorporado esse valor da compaixão no mantra Om Mani Padme Hum, salve a joia no lótus, o mantra da compaixão. Este grande sábio, o Buda, trouxe a noção da ação compassiva, generosa, sabedor que era de que quando o coração se abre à sintonia do mais profundo amor, ele alcança a mais brilhante luz de todas, a luz da imortalidade, a luz que está por detrás da manifestação. Esse sábio sabia que quando o coração se abre nas ondas do perdão, ele se liberta do peso do ódio, se liberta do peso da vingança e, com o coração aberto, livre, se manifesta um sorriso, se manifesta uma nova consciência, como se fosse uma criança espiritual que renasce no coração e agora, sem o peso da desgraça, sem o peso do ódio, sem o peso do passado, essa criança sorri dentro do coração, pois está cheia de compaixão. Então se diz que no momento em que o coração se abre e se despoja das emoções medíocres, surge um pequeno Buda, um Buda criança, que nasce dentro do nosso coração. Este sábio Buda, que não está apenas num nível espiritual elevado, mas também dentro dos corações como princípio de compaixão, ensinou essa verdade fundamental: sem amor ninguém segue. Sem praticar o bem, nós nos enrolamos muito. Sem compaixão, o coração fica muito pobre. O tempo foi passando e há 2000 anos atrás surgiu nas terras quentes do Oriente Médio mais um grande sábio que a tradição chamou Jesus, o Cristo. E este grande sábio, fantástico, coração aberto, procurou passar para as populações pobres da região onde ele nasceu a sabedoria do amor, a sabedoria celeste, da qual ele havia sido incumbido de divulgar entre os homens, não somente entre os iniciados, mas entre a população pobre e carente da época, tanto que ele se cercou não de iniciados, mas de 12 pescadores que mal entendiam a profundidade dos ensinamentos que ele passava. E este sábio Jesus, que nós tanto admiramos aqui no Ocidente, deixou também verdades fundamentais, as quais nortearam os valores éticos e espirituais do Ocidente. Esses valores que falam também de perdão, de amor, de amai-vos uns aos outros, mas, acima de tudo, amai ao Pai Celestial antes de qualquer coisa. Esse grande sábio Jesus, que, na verdade, não ficou preso na cruz porque não vamos prestar atenção apenas no corpo físico, mas na mensagem espiritual que ele deixou e que é atual, a mensagem da gente se abrir, a mensagem que nós pertencemos também ao Eterno e de que podemos fluir esse Eterno em nossas atitudes e, como ele ensinou, de que adianta ganhar o mundo mas perder a própria alma. E hoje, milhares de anos depois desses mestres da humanidade, Krishna, Buda e Jesus, dentro dos nossos corações, podemos somar os ensinamentos desses grandes sábios com o nosso mestre interior, que mora dentro do nosso coração, que é como se fosse uma criança, um pequeno Krishna, um pequeno Buda, um pequeno Jesus que mora dentro de nós mesmos e que está louco para despertar, está louco para assumir essa compaixão, está louco para assumir a bondade, a generosidade, a sabedoria, esse Buda interno que sorri dentro do seu coração, esse Krishna maravilhoso que impulsiona a sua vontade esse Jesus fantástico que te ensina o amor e a ética. Tudo isso dentro de você como um ser humano, herdeiro da tradição desses três grandes mestres. Pois sim, todos nós, seres humanos, somos herdeiros de Jesus, de Buda, de Krishna, porque herdamos a sabedoria dos ensinamentos desses grandes mestres. E hoje, então, aqui e agora, nós homenageamos esses três grandes mestres, Jesus, Krishna e Buda, com a nossa admiração. Não a adoração cega, que só paralisa o devoto, mas a admiração justa, sadia, por quem ensinou coisas grandiosas. E esses mestres fantásticos que tanto nos inspiram até hoje, com certeza, vem trabalhando aí secretamente, ajudando a humanidade no invisível, de forma silenciosa, sem que os homens percebam. Eles vão trabalhando e envolvendo a humanidade em ondas de amor que os homens não percebem. Por isso que os homens são tristes, agoniados, desesperados, porque não percebem essas emanações de compaixão, sabedoria e luz que vêm desses mestres da consciência, que não ficam parados num céu distante da humanidade, mas que trabalham junto a nós, dentro do coração, inspirando, iluminando a cada um de nós que tem boa vontade de perceber algo além da matéria convencional, algo além de só comer, beber e dormir até morrer. Existe algo a mais em nós, pode chamar de espírito, consciência, o divino, chame do jeito que você desejar, mas é esse eu interno, espiritual, que é você, além do nome, além da idade, além do corpo, além do número do RG, além da cor da sua pele, além do tamanho do seu corpo, além da sua idade, existe você, e você é mais do que tudo isso, porque você é o espírito eterno e imperecível, que só entra e sai dos corpos perecíveis ao longo das várias vidas. Você é um budinha sentado dentro do seu próprio coração tentando despertar. Você é um Jesus pequenininho tentando abrir a compaixão dentro do seu coração. Você é um Krishna menino, azulzinho, tentando despertar os seus chakras, tentando ampliar sua aura, tentando crescer, tentando melhorar. Você é mais do que ensinaram a você sobre você mesmo. Você é mais do que aquilo que você pensa sobre si mesmo. Você é mais do que esse corpo físico presente agora. Você é muito mais, é o eterno na carne, é o espírito universal, imortal, se manifestando através do corpo. Você é luz, você é esse amor. Mas ainda não percebeu isso, ainda não despertou para isso. Mas você e todos os seres humanos detêm o mesmo potencial criativo e luminoso. Por isso eu repito, nós somos herdeiros de Buda, de Krishna, de Jesus e de tantos outros mestres maravilhosos, homens e mulheres, ao longo da história da humanidade, que deixaram marcas luminosas na pele espiritual do planeta, deixaram pegadas luminosas com seus ensinamentos, para a gente poder trabalhar, seguir, ir em frente. E aí eu fico lembrando de outros mestres, como Maomé, Lao Tse, Ananda, Babaji, Yogananda, Mataji, Lahiri Mahasai, tantos outros homens e mulheres que desceram a terra aqui para ensinar as verdades espirituais que hoje nós procuramos, embora imperfeitamente e com defeitos, tentamos seguir, mas mesmo com defeito, já estamos despertando alguma coisa boa que já vem surgindo, por cima desses defeitos e encrencas, vem surgindo um ser melhor, esse ser de luz, que é você, que sou eu, que é tudo, pois há um todo que está em tudo, há uma presença universal, que inspira até mesmo esses mestres que nos inspiram, porque todos esses mestres se referem a uma presença maior que interpenetra a tudo e a todos, que não se pode declinar o seu nome, porque é o infinito e não há palavra humana que possa compactá-lo, não há nenhuma religião que possa aprisioná-lo e dizer que é seu, sua dona. Esse princípio absoluto, supremo, chamado Brahman na Índia, o Tao na China, o Todo no Antigo Egito, chamado Zambi pelos africanos, chamado Tupã pelos índios Tupi-Guarani, chamado Grande Espírito pelos índios do Norte da América, chamado por tantos outros nomes, Jeová, Yahvé, Mãe Divina, Papai Celestial, Papai do Céu, tantos nomes, e nenhum desses nomes revela a grandiosidade do Todo, que está em tudo. Então, hoje, reverenciamos os grandes mestres que deixaram coisas boas para nós nos seus ensinamentos, assim como eles reverenciavam uma presença maior, que era sua fonte de inspiração e que, no fundo das coisas, é a fonte de inspiração de todos nós. Bom, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Agora posso dar para vocês um boa noite, depois desse papo todo que eu aqui falei por intuição. Eu não estava lendo nenhum papel aqui, simplesmente deixei as palavras voarem aqui pela emanação da rádio, deixando essa bela música do Eloy, que é uma banda alemã de rock progressivo da década de 70. Essa música maravilhosa que eu deixei repetindo chama-se, é de um disco chamado Planets, do Eloy, banda alemã. E eu abri o programa com a bela canção do Collage, a banda polonesa, Moonshine, aquela baladinha bem bonita, e depois deixei repetindo o Planets, do Eloy. E aqui, enquanto eu vou recuperando o fôlego, porque não é fácil você chegar e deixar as palavras, você, Evaldo, que está aí olhando, Tomás, vê que eu nem estava, olhos fechados, vai falando rápido, nem respira, né? E vai tentando passar alguma coisa que eu espero que possa ter beneficiado a vários de vocês. E eu, enquanto vou recuperando aqui, voltando ao normal, né? Hoje é aniversário do nosso amigo Evaldo Ribeiro, completando 30 anos. Tá ficando um homem, hein? 30 anos, né? E ele tá aqui no estúdio junto com a gente, com o nosso amigo Tomás, que hoje tá meio deprimido porque o Palmeiras perdeu ontem naquele golaço do Cicinho. E você notou que ele tá com a barba por fazer? Ele, além de ser feio, a gente já tem que aturar essa barba. Ele parece um porco espinho dentro do... Ele é gente boa, mas ele é feinho, não é, Evaldo? Né? Tá certo. Gente, enquanto eu vou aqui me recompondo, porque já tá perto da hora do intervalo, Evaldo, faz um favor, tira esse CD do Eloy, coloca o Abiogênese, a última música. O Abiogênese é uma banda italiana, esse disco chegou semana passada, e eu tô apaixonado pela sexta música. A última música, o Evaldo, chama Abiogênese. O disco é italiano, uma banda italiana. Preste atenção no solo de guitarra, baixo e bateria, vocal em italiano. Por uns 2-3 minutinhos, enquanto eu vou me recompondo aqui, pessoal, escuta essa música, um rock progressivo daqueles assim maravilhosos de fazer viajar. Deixa rolar, Evaldo. We'll be right back. Ó, amigos, esse som que vocês estão ouvindo aí, que o Evaldo e o Tomás estão ali lutando, brigando para ver quem é que vai sequestrar o CD, porque eles adoraram. É uma banda italiana da década de 90, chama-se A Biogênese. O nome do CD é A Biogênese mesmo. É a sexta música do disco. Gente, é difícil de achar, só tem importado, é italiano, cantado em italiano. É uma banda italiana de rock progressivo. Vou repetir o nome, A Biogênese. Anteriormente, Eloy, Planets, e abrimos o programa com Moonshine, da banda polonesa Collage. Já está chegando a hora do nosso intervalo. Eu vou deixar as linhas abertas para vocês ligarem para cá. Se vocês quiserem fazer perguntas, vamos aproveitar, vamos fazer mais uma rodada de perguntas. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Eu vou repetir. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Liguem para cá, pode ligar a partir de agora, a gente está dando um intervalo. Você já pode ligar. Se tiver ocupado, vai insistindo, porque o telefone toca muito, a audiência do programa está bem legal. Então vai ligando, insistindo. Agora só peço que vocês façam perguntas pertinentes ao programa, que é o tema do programa, né? Eu não trabalho com consulta individual, eu trabalho com informação, com esclarecimento de informação. Tem vários profissionais aqui da rádio que trabalham com a consulta individual. Já o meu trabalho é mais no atacado, vamos chamar assim, não no varejo, né? Nem dá tempo nas minhas atividades de trabalho. Então eu trabalho dando aula, dando curso, ensinando as pessoas algumas coisas da parte espiritual, daquilo que eu aprendi ao longo desses anos aí de experiências fora do corpo, principalmente. Então pode ligar para cá, nós vamos dar um intervalo, já já nós voltamos e vamos aí fazer uma rodada de perguntas e respostas com vocês aqui, ok? Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, vocês acabaram de ouvir mais um trechinho da banda Eloy, o CD Planets, né, que eu passei a música instrumental no outro bloco. Você também vai levar esse, Evaldo? Mas todo disco que eu trago que você e o Tomás querem levar embora? Bom, nossas linhas estão ligadas, já temos ouvintes na linha para perguntar. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Já estamos com os ouvintes na linha, vão ligando e a gente vai responder. Pode passar primeiro, Evaldo? Olá, oi. Quem está falando?
Alô?
Oi, quem fala?
Quem fala aqui é Rosano Matiussi.
Tudo bom, Rosano?
Muito prazer falar com você, senhor Wagner Borges.
Você tá falando de onde?
Eu falo de Guarulhos.
Opa, tá pegando bem aí a rádio aí na Zona Norte?
Ótimo, excelente. Eu escuto seu programa todas as quintas-feiras. Sou um grande admirador seu, viu?
Ah, fico contente que você goste do programa. Tem alguma pergunta?
Não, eu tenho uma. Além da pergunta, quero dizer uma coisa muito rápida.
Tá, ok.
O Collagem, no caso, que é essa grande banda de prog que eu aprendi a escutar com você,
uhum,
eles lançaram pela Hellion o CD Satellite. É um novo nome, inclusive, né?
É, eu tenho. Eu chamo Satellite. É a mesma banda, na verdade, com outro nome. Aí agora eles estão querendo voltar a ser Collagem novamente.
É, pois é. Eu estava pensando em presente já trazer pessoalmente o Satellite para você, mas você já tem, rapaz.
Mas traz para mim que eu dou de presente pro Evaldo ou pro Tomás
é.
Aqui.
Será um prazer.
Porque aí eles não sequestram mais o meu CD.
Uma forma de, no caso, ser um pouco grata de tantas coisas que você vem falando na rádio, que eu escuto você há muitos anos, viu?
Pô, acho que legal, viu?
E principalmente pelos progs que você escuta, que são maravilhosos, né?
Ah, que bom, Rosana.
Parabéns, legal, viu? A minha pergunta é o seguinte. Eu sempre tive essa questão de desdobramento sair do corpo, correto?
Uhum.
Só que eu gostaria de saber se alguma técnica do qual venha me possibilitar para que eu venha fazê-lo de forma espontânea, entendeu?
Olha, para explicar aqui pela rádio, fica um pouco difícil. Entra lá no nosso site, que tem um capítulo só de técnicas projetivas, Rosano.
De prática, você fala.
Esse é um capítulo só de práticas lá.
Porque eu não quero, eu saio. Mas quando eu quero, por exemplo, não é espontâneo, não é toda hora.
Logo você quer organizar e direcionar mais as saídas do corpo, né?
Exatamente.
Então, entra lá no nosso site, procura lá o capítulo técnicas projetivas. É um capítulo só de exercícios. Sim. Porque fica difícil de eu explicar aqui pela rádio. Anota aí o site. www. Eu vou soletrar, tá? P de pato.
P de pato.
Outro P de pato.
IPP.
E um B de bola.
IPPB.
IPPB, tá?
.com.br.
.org. .org.br. Eu vou repetir. www.ippb.org.br.
Tá certo.
Entra lá, o site é tudo gratuito, tem muita coisa lá para você praticar, viu? Você vai gostar bastante.
Agradeço-lhe muita atenção.
Tá bom, Rosano, obrigado por ter ligado, viu?
Um abraço, obrigado.
Poxa, um abraço para você também, obrigado.
Tchau.
Tchau. Mais alguém na linha, Evaldo? Quem tá falando?
É Regina.
Oi, Regina, tudo bom?
Tudo bem.
Tá falando de onde, Regina?
Tô falando de Araçariguama.
Opa, quantos quilômetros de São Paulo?
Hã?
Quantos quilômetros está aqui?
50 só.
Olha só, a rádio está pegando bem aí?
Está, sim.
Poxa, que legal. Você tem alguma pergunta?
Tenho. Eu gostaria de saber, assim, se uma pessoa pode morrer, assim, que não tenha chegado o dia dela ainda.
Pode, sim. Inclusive, o suicídio é o maior exemplo disso, viu, Regina? Porque, por exemplo, uma pessoa... Eu vou dar um exemplo assim hipotético, tá? Uma pessoa vem com uma carga vital para viver 60 anos. Quando ela está com 30, por exemplo, de repente ela vai, por uma decepção qualquer, ela acaba liquidando o corpo físico dela, né? Se matando o corpo, porque é impossível matar a consciência. Então, nesse caso, metade da energia que ela veio para viver vai agarrar energeticamente no corpo espiritual e impedir que o espírito passe para o plano espiritual. E a pessoa pode muitas vezes ficar meio que presa ao plano físico enquanto aquela energia não se esgotar. Então o suicídio é o maior exemplo que eu te dou de que é possível, pelo nosso livre-arbítrio, a gente acabar estragando a programação reencarnatória da gente.
Mas que não seja caso de suicídio.
Também, vamos ver outras possibilidades. Por exemplo, você pega
acidente
uma pessoa...
de trânsito, por exemplo.
Vamos dar vários exemplos. Uma pessoa diabética, por exemplo, que continua consumindo açúcar. Ela vai acabar morrendo antes da hora, não vai?
Vai.
Uma pessoa hipertensa continua carregando na comida muito sal.
Uhum.
Uma pessoa que fuma. Uma pessoa que bebe muito ou que usa drogas pesadas, todas essas estão encurtando o tempo de vida porque elas estão detonando o veículo físico, estão acabando com a saúde. No caso da pessoa num acidente de trânsito, tem que ver a condição. Por exemplo, tem pessoas que às vezes estão dirigindo e estão pisando fundo no volante, dirigindo rápido demais, uhum. E pela imprudência pode causar o acidente e a morte. Por exemplo, tem gente, agora mesmo, pode ter alguém dirigindo, por exemplo, drogado ou cheio de álcool, e de repente bate e morre, quer dizer, ele causou a própria morte, né? Então existem alguns acidentes que a pessoa, sem querer, pode acabar causando. Agora, vamos ver um outro lado. Existe também a coisa de causa gerando efeito, a chamada lei do karma. Então, quando a pessoa sofre um acidente, o qual ela não causou nada, ela apenas estava ali, aí a situação é diferente, tá?
Uhum.
A situação que a pessoa acelera é quando ela acaba causando a própria morte por imprudência.
Uhum.
Tá ok?
Tá ok. E, assim, só mais uma das... Porque as pessoas costumam falar que, assim, né, se a pessoa morre, por exemplo, de acidente de trânsito, não era o momento, não era
não, hora, não, isso varia muito, viu, Regina?
Esperando até aquele dia...
Não, não, não. Necessariamente não. A boa parte dos acidentes de trânsito, a pessoa que morreu nem tinha culpa, não estava dirigindo. É. Simplesmente parece que o universo levou ela na direção da onde o acidente ocorreu, entendeu? É diferente daquela outra pessoa que por imprudência causa o acidente e a morte dela. Então tem que ver essa diferença, ok?
Ok.
Tá? Quando ocorre o acidente sem que a pessoa tenha nada a ver com aquilo, parece que o universo, a lei cósmica levou ela a morrer naquele momento, então era o momento dela. O que acontece é que aqui no plano físico, não dá pra gente saber se era a hora certa ou não, não é verdade?
É verdade.
Porque a gente não tem a percepção maior pra perceber. Mas de toda forma, tem sempre uma coisa boa no final das contas, Regina.
É.
Seja na hora, antes ou depois, ninguém morre. Porque o espírito sobrevive, e se ele causou a morte, é uma experiência, ele vai aprender, na próxima vida cuida melhor do corpo, se foi na hora certa, ele sai, tá tranquilo do lado de lá, segue a evolução. Uma coisa eu te garanto, morto não tá. Então isso já tá no lucro, vamos chamar assim, qualquer um de nós, porque não tem como morrer. Tá bom?
E não tem essa também de ficar vagando até esperando o dia.
Não, necessariamente não, porque isso varia de pessoa para pessoa.
É.
Né? Tem pessoas excelentes que, de repente, por uma imprudência morreram num acidente e ficaram bem.
É.
Agora, tem outras que estavam complicadas e ficaram mal. O lance é como que a pessoa era, entendeu?
Ah.
Não é o momento da morte que determina a qualidade do espírito, mas é aquilo que a pessoa pensou, sentiu e fez em vida.
É.
Que é isso que vai dar a média dela espiritual. Então, se o teu parente, a pessoa amada que foi embora, era uma boa pessoa, não se preocupe, ela vai estar ótima do lado de lá, porque a morte não muda ninguém, só joga a pessoa para fora. E é ela mesma amorosa do lado de lá. Agora, se a pessoa era complicada, maldosa, aí é óbvio que a situação é outra, né?
Ah,
tá. Tá bom, Regina?
Tá bom, obrigada.
Tá, um abraço para você,
bastante.
Tá? Até mais. Mais alguém? Ué, mudou? É o Tomás agora? O que que houve? Houve uma transformação aí? Gente, é, mais uma linha, mais alguém na linha. Quem tá falando?
É a Salete.
Oi, Salete, tudo bom?
Tudo bem.
Tá falando de onde?
De Guaianazes.
Guaianazes. Poxa, que bom que a rádio tá pegando bem aí.
Tá bem. Eu gostaria de saber como é feito o encontro por telepatia, o que vem a ser. Porque quando eu me deito sempre de madrugada, eu sinto sempre uma pessoa comigo, ou eu estou do lado dessa pessoa, com muito sol, muito pôr do sol. Essa pessoa é padre.
Uhum. Mas você já percebeu se essa pessoa que você viu, se é uma pessoa aqui encarnada numa mesma experiência com você, ou se é um espírito, alguém do plano astral, você já percebeu a diferença?
Uma pessoa aqui da Terra.
Então, porque pode...
É um amigo meu.
Então, pode acontecer...
Padre, né? Só que nada a ver, né?
É, pode acontecer durante o sono das pessoas se desprenderem do corpo e se encontrarem por alguma afinidade espiritual delas.
Sim.
E esse encontro é mais comum do que se pensa, viu?
É, né?
Eu acho que vocês estão visitando o mesmo lugar fora do corpo, você e ele, por algum motivo, alguma afinidade que vocês têm.
É impressionante, porque... É, os sonhos que eu tenho com ele, que eu nem gostava dele, sabe?
Uhum.
Ele é uma pessoa muito... Era chata, sei lá. Mas é adorável o sonho que eu tenho com ele. É aquele pôr do sol maravilhoso, é nós dois juntos, sabe?
Poxa, que legal. E esses lugares, assim, onde você vê sol, são lugares, assim, espirituais muito legais de visitar, viu? Porque a pessoa volta pro corpo energizada, volta tranquila, porque as energias desses planos aí são muito legais.
É, porque eu sou católica, né?
Uhum.
Só que eu frequento também uma igreja evangélica.
Uhum.
E mesmo quando estou em oração na igreja, aí eu já vou acordada, sabe?
Certo, acaba...
Eu fecho meus olhos em oração e meu espírito vai, sabe? É impressionante. Isso que... seria telepatia?
Não, isso não é telepatia, não. Isso é experiência fora do corpo mesmo.
Experiência,
né? Isso é chamado aí no meio evangélico de arrebatamento, né?
Isso mesmo.
Né? E a gente chama de experiência fora do corpo, projeção astral. Agora, uma coisa boa pra você. Você falou que você é católica e frequenta um ambiente evangélico também.
Isso.
É muito importante a gente ter a cabeça aberta.
É.
Porque Jesus está em todos os cantos.
É, Deus,
né?
É um só.
Então... Ou seja, independente do lugar onde você está, independente da doutrina, seja ela oriental ou ocidental, se você coloca amor, a coisa está bem feita.
É,
né?
Verdade.
Espiritualmente, ninguém está preocupado assim qual é a religião da pessoa, mas qual é o amor que ela coloca naquele caminho espiritual que ela gosta. Né? Então, se você vai na igreja X ou Y, ou no templo espírita, ou qualquer lugar, o importante é que você lembra de Jesus ali.
É verdade.
E é ele que está acima das religiões, de qualquer coisa. Eu acho que as pessoas ficam criando barreira entre religiões aqui na Terra. E é legal ter a mente aberta e perceber sempre algo de amor maior, além das paredes das religiões, né?
É verdade, eu creio.
Que legal, Salete.
Muito obrigada.
Obrigado por você ter ligado, viu?
Obrigada a você por ter me ouvido.
Então, tá
até
bom.
Até mais, se Deus quiser.
Tá, um abraço. Até mais. Mais alguém na linha, Tomás?
Oi,
quem tá tudo falando?
Bem? É a Rose que tá falando.
Oi, Rose, tudo bom com você?
Tudo bem.
Você tá falando de onde?
Jardim Aricanduva.
Tá, vamos, Zona Leste.
Isso.
Vamos lá.
Wagner, aconteceu comigo o seguinte, outro dia, eu tive uma experiência assim que eu, na verdade, no momento foi consciente, eu percebi que eu estava tendo uma projeção, eu estava na verdade eu tinha que levantar porque eu tinha um compromisso, eu senti que existia um chamado para eu poder fazer uma projeção, uma coisa mais bem elaborada, mas eu dizia assim, não, eu preciso levantar porque eu preciso ter um compromisso, aí eu ficava procurando o meu corpo. Eu procurava no sofá de
certo.
Casa. Uhum. Na verdade, eu estava deitada na cama, mas eu não me lembrava na
sim,
hora.
Sim, eu entendo.
No sofá e eu procurava, eu olhava na janela, eu passava através de portas.
Certo, isso já aconteceu comigo, de eu procurar meu corpo no sofá da sala também, sendo que o mesmo estava deitado na cama no quarto.
Aí eu mexi o braço, não, mas aqui não é o sofá, onde é que está meu corpo? Então eu quero saber o seguinte, se essa coisa de eu passar através de portas e paredes e tudo mais... É normalmente o que acontece com uma pessoa desencarnada, né?
É porque...
É mesmo tipo de experiência?
Mesmo tipo, porque fora do corpo, quando o corpo espiritual se desprende, ele tem as mesmas capacidades que um espírito desencarnado tem, de voar, atravessar objetos sólidos. Por quê? Porque é um corpo de luz, um corpo de energia mais sutil, porque até o corpo físico também é um corpo energético, porque segundo a física, matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Logo, se matéria é energia condensada, o corpo físico sendo matéria também é energia.
Sim.
O que acontece é que o corpo espiritual, ele também é energia, mas uma energia mais sutil. Por isso ele atravessa todos os objetos materiais por serem mais densos do que ele. Então isso é bem típico de uma saída do corpo, com certeza.
E se eu tivesse ficado assim um pouco mais calma, se eu tivesse aquele compromisso, eu teria tido uma
projeção
mais bem elaborada?
Sim, porque a preocupação que você estava com o compromisso de voltar acabou perturbando a tua lucidez fora do corpo.
Entendi.
E aí você ficou confusa. Você poderia ter aproveitado essa experiência.
Ah, mas já é um início, né?
É um início, com certeza.
Tá legal.
Deita... com um pensamento elevado e pensa em fazer de novo, se desprender com um pensamento elevado, que com certeza vem seres de luz e levam você para visitar ambientes espirituais aí maravilhosos, aí você vai voltar cheia de luz para o corpo.
Ah, obrigada. Viu?
Tá bom? Obrigado por você ter ligado, tá?
Um abraço, tá.
Mais alguém, Tomás? Quem tá falando?
Oi, Wagner.
Oi, quem fala?
Boa noite, tudo bem?
Tudo bom.
Dirce,
você fala de onde?
É São Paulo, Lapa.
Opa, Lapa. Quer fazer uma pergunta?
Olha, o seguinte... Uma vez, eu tô nervosa. Essa semana, eu acordei no meio da noite e ouvi o barulho da porta abrir e fechar, né? E aí um vulto entrando e ele entrou no quarto e introjetou no meu marido. Seria ele que foi dar um passeio?
Olha, isso aí tá parecendo com ele mesmo que tava voltando pro corpo, viu?
Ele foi dar um passeio?
Olha, ele teve uma projeção e tava voltando, com certeza.
Como que eu vi?
Ah, você viu, porque acontece, às vezes, quando a gente vai despertando assim do sono, a sensibilidade está muito apurada, né? E de repente, é um flash, é um segundo, né?
Uh-huh.
Dá aquele cantinho de olho e você vê, de repente, o vulto passar. Era ele, com certeza.
Tá bom, Wagner.
Tá?
Um beijão para você.
Obrigado, viu?
Tchau.
Mais alguém, Tomás? Não? Tá, já caiu a linha? Tá, pode passar. Quem tá falando?
Jerônimo Bruno.
Oi, Jerônimo, tudo bom com você?
Tudo bem.
Você tá falando de que bairro?
Eu tô de Arthur Alvim.
Opa, tá pegando bem aí a rádio?
É a segunda vez que eu consigo falar contigo.
Legal.
Parabéns aí.
Quer fazer uma pergunta?
É sobre essa questão do fora do corpo, né?
Uhum.
Eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Gostaria, tá? De estar, vamos dizer, no meu consciente, né?
Certo.
Então eu quero que você explique pra nós qual é o treinamento, o ambiente, todas essas questões. Não sei se você tá me captando bem.
Não, eu tô captando você, sim.
Entendeu?
Tá, vamos
porque
fazer...
eu tenho uma dificuldade muito grande e eu acredito que muita gente tem, né?
Vamos fazer o seguinte, então.
Correria que a gente vive. Ah.
Eu vou elaborar em casa, a partir do próximo programa, com mais calma, eu vou elaborar alguma coisa disso, vamos fazer um especial, uns dois ou três programas, assim, o ambiente que a pessoa está deitando, posturas que ela pode tomar, psicológicas ou físicas, é isso que você está querendo saber para melhorar um pouco a qualidade dessa experiência, né?
Uhum.
Então eu vou fazer, a partir do próximo programa, um ou dois programas exatamente sobre isso, que aí eu trago de casa com calma, já organizado, tá bom?
Certo, eu vou aí... até pedir pro pessoal em casa gravar, porque não é sempre que eu estou esse horário em casa.
É, e quinta-feira que vem é feriado.
Ah, tá.
Então...
Ah, melhor ainda.
Então tá, a partir da quinta eu já trago o material elaborado, que aí eu faço de uma forma mais organizada para todo mundo, tá bom?
Tchau, deixa a menina falar tchau para você.
Tá bom, fala.
Tchau.
Quem é você que tá dando tchau? Como é seu nome?
Paula.
Paula, você tem quantos anos?
Sete.
Sete? Poxa, você escuta o programa também, Paula?
Uhum.
Você gosta do programa?
Uhum.
Então que legal, manda um beijo pro Tomás.
Beijo, Tomás.
Viu, Tomás? Tá? Obrigado, viu, Paula? Até mais, viu? Obrigado por ter ligado.
Valeu.
Tá bom. O Tomás ficou arrepiado aqui com o beijinho da Paula, rapaz. Olha, que legal, né? Ela escuta o programa, né? Que bacana, né? Ver uma criança escutar um programa desse e tá interessada. Bom, nosso tempo já tá se esgotando. As ligações, vamos parar, Tomás, que já não dá mais tempo. Tá, estamos chegando no horário. É, eu quero pedir uma coisa para vocês. O Evaldo Ribeiro me pediu para avisar o seguinte. Aquele texto da semana passada que eu passei aqui para vocês na voz do Viviane, o locutor com o texto A Grande Águia, nós recebemos 250 e-mails da semana passada para cá de pessoas querendo o texto. Então o Evaldo me pediu para avisar que não deu tempo ainda de responder a todos os e-mails e mandar o texto, tá? Que tenha mais paciência, que ele vai fazer isso ao longo dessa semana que vem. Aguarde mais um pouco. Para quem quer o texto e não gravou direitinho o e-mail, é portadomundo@pop.com.br. Eu vou repetir: portadomundo, tudo juntinho, portadomundo@pop.com.br. É só mandar o e-mail, quem não escreveu ainda, pedindo o texto A Grande Águia que o Evaldo manda para você. É só ter paciência, porque a quantidade de pedidos foi muito grande, o que deixa também a nós aqui muito contentes, que a audiência do programa está legal, nós estamos tendo um retorno muito bom, agradeço a vocês que enviaram o e-mail, e eu fico pensando nas pessoas que não têm o e-mail, né, para mandar e que também escutam o programa, mas nós não temos aí outra maneira de passar esse material. Porque para mandar de carta para um a um fica até uma grana de correio, né? Por isso só dá para fazer isso por e-mail. Eu vou novamente deixar o endereço do nosso site www.ippb.org.br. www.ippb.org.br. Telefone 6163-5381. Vou repetir. 6163-5381, das 11 às 17 horas. Pode ligar para pegar informação. Eu faço palestras gratuitas todas as sextas-feiras no Ipiranga à noite. Amanhã, inclusive, vai ter uma sobre experiências fora do corpo. Faço palestra em vários espaços alternativos, centros espíritas, grupo de Umbanda, loja maçônica. Felizmente, eu tenho a mente aberta e, por isso, entro em diversos grupos, né? Sou sempre muito bem recebido e passo a informação espiritual de uma forma universalista e bem livre. Então, acabo fazendo muitas palestras em vários lugares. Para algum grupo que queira uma palestra, é gratuito. É entrada franca, é só a gente combinar, é só ligar para o 6163-5381. Só que eu tenho uma agenda muito apertada de trabalho, então nem sempre dá para marcar rápido. Mas a gente sempre arranja um jeito, um, dois meses à frente, na agenda de encaixar uma palestra para um grupo interessado. Desde que tenha o lugar e as condições para a gente fazer a palestra com a entrada franca, tá bom? Bom, vamos terminar o programa? O Tomás ali, sem eu ter falado nada, pegou o CD do Abiogênesis, a banda italiana que eu passei, botou e encaixou a música 6, a mesma que a gente tinha passado, faz, vai terminar o programa com essa aqui, não adianta que eu não boto outro. Então, pressionado pelo Tomás, vocês vão escutar de novo a Abiogênesis, a banda de rock progressivo italiana, o CD chama-se Abiogênesis também. Curtam mais um pouquinho dessa guitarra, desse baixo maravilhoso e a canção toda cantada em italiano mesmo. Agradeço aí a audiência de vocês, tá? Até mais. Thank you.
Boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.